Estamos ao vivo com o professor Daniel Santos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor, muito boa tarde.
Olá, Luciana, boa tarde a você e aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, e afinal de contas, o dinheiro traz felicidade ou não traz, hein?
Pois é, Luciana, essa pergunta é muito boa e ela exige realmente uma resposta que vai muito além do dinheiro. É óbvio que quando se fala de dinheiro em termos de pouco, o pouco na miséria realmente há muitos problemas de infelicidade, mas quando a gente fala de ter mais recursos ou ter mais dinheiro, a gente fala também de entender que existe uma curva da indiferença. Olha que coisa interessante, tem uma pesquisa que mostra que conforme vai se aumentando e se elevando o valor dos salários ou das rendas das pessoas, o grau de percepção ou de benefício percebido desse aumento de salário, ele vai tendendo a diminuir. Então, o que significa isso? Alguém que ganha 1.000, ao ganhar 2, tem uma percepção enorme de benefício. Se esse valor de 2 vai para 4, a percepção também é muito interessante. Mas conforme vai se elevando o salário e vai chegando a níveis cada vez mais altos, aquilo que esse aumento de salário agrega à pessoa começa a reduzir sensivelmente. Quer dizer, isso é uma pesquisa que foi feita realmente que fala sobre a percepção da renda e do dinheiro sobre a vida das pessoas. Então, em termos práticos, Luciana, ter dinheiro, não ter dinheiro é muito ruim, né? E ter dinheiro também é bom, né? A grande questão aqui é que o quanto devemos ter ou o quanto devemos nos sacrificar para poder ter esse recurso é o que faz diferença, né? Nessa pesquisa, inclusive, se falou sobre a forma de dimensionar e até mesmo de considerar como, né, ter mais dinheiro ou o que fazer com dinheiro faria toda essa diferença em relação a salários, né, em relação à vida das pessoas, em relação à convivência, né? Então, eu separar isso em três partes que a gente pode discutir agora, Luciana.
Então, vamos lá. Qual que é a primeira parte?
A primeira parte tem a ver com as pessoas superestimarem, né, o prazer que vai obter por ter mais dinheiro. E superestimar é porque alguém fica construindo ideais, dizendo, olha, se eu ganhasse X ou Y, eu seria muito mais feliz porque eu poderia fazer isso, assim, assim, assado. Essa ideia não está completamente errada, Luciana. Mas a grande questão aqui é que nós, seres humanos, somos muito adaptáveis, né? As pessoas se adaptam facilmente e com o tempo elas começam realmente a conseguir construir ideais que são cada vez mais adaptáveis, assim como nós somos. Então, hoje, quando alguém está dentro de um ônibus, né, nesse frio, pegando todo dia a lotação e vindo trabalhar, né, etc., e ele olha assim e fala, ah, se eu tivesse condição de poder trabalhar aqui no posto de ônibus. E quando isso acontece, ela consegue pagar um consórcio, comprar um veículo, né, e está no seu carrinho, ela vê um outro carro e começa a pensar, poxa, mas meu carro não tem esse benefício, não tem esse touchscreen, não tem esse Wi-Fi, não tem essa conexão, não tem esse Bluetooth, e se eu seria muito mais feliz se eu tivesse um carro que fosse assim, assim, assado. Estou dando um exemplo só para você, mas na realidade isso se aplica de forma indistinta a toda a nossa realidade, porque a gente pode pensar isso em relação não apenas a carro, mas também a roupas, com relação a alimentos, com relação a moradia, com relação a tudo. Então as pessoas superestimam realmente a felicidade que elas imaginam que teriam se tivessem mais dinheiro. Então, o primeiro ponto a se avaliar realmente é esse, né? Que as coisas, quando nós chegamos lá, né, ou alcançamos aquela meta, não terão o mesmo sabor, né, ou terão a mesma percepção que tinham quando a gente estava lá, né, apenas pensando nelas.
Bom, então é bom que a gente não trabalhe com a ilusão, né, que a gente tenha muito pé no chão quando a gente trata de finanças pessoais.
Exato, né? Por quê? Porque entender que a vida é idealizada, ela é só idealizada e ela funciona muito bem em termos ideais que estão na cabeça apenas, é uma coisa muito de maturidade, né? Quando nós começamos a idealizar demais, nós temos pouca conexão com a realidade e essa desconexão com a realidade nos leva a considerar que sempre a outra realidade é sempre mais feliz, né? Nós temos pessoas que sonham com isso o tempo todo, né? E isso nos leva ao segundo ponto. E nós vemos a comparação permanente com alguém do lado, né? Esses dias eu vi uma conversa bem engraçada que o rapaz disse assim, Daniel, eu não quero ser rico, né? Eu falei, ah, ok, tudo bem. Eu só quero ganhar 100 reais a mais que o marido da minha cunhada. Só isso tá bom, já basta. Então, assim, essa ideia de comparação que nós temos, ou que as pessoas desenvolvem continuamente, também é um problema. Porque porque se nós formos comparar, sempre haverá alguém que tem mais dinheiro. E nesse sentido, a pessoa vai estar infeliz, porque alguém tem mais que ela. Mesmo que aquilo que ela faz seja a mesma coisa que a maioria das pessoas por aí podem fazer. Vale aqui até uma provocação com o nosso ouvinte, né? Se um ouvinte tiver na sua poupança, ou tiver no seu banco, ou nas suas aplicações, ou nos seus assets, no seu patrimônio, 100 milhões de reais, o quão menos, ou quão, o que, que ele não poderá fazer se ele tivesse só 90? Ou o que, que ele vai poder fazer somente quando tiver 110 milhões de reais? Se a pergunta funciona bem para 10 milhões, para baixo ou para cima, né? Também funciona para 200 milhões, para 1 bilhão, para 100 bilhões. O que ele pode fazer a mais com 100 bilhões de reais ou de dólares que ele não poderia fazer com 50? Então, assim, fica até uma provocação, né, que eu fiz agora há pouco. O homem mais rico do mundo hoje, Jeff Bezos, ele era muito mais rico. Ele tinha um patrimônio de em torno de 140 bilhões de dólares, alguma coisa em torno disso, falando de memória aqui agora. E ele acabou se separando da esposa dele. E a esposa levou 40 bilhões embora. E ele tem hoje em torno de 80, 90 bilhões de dólares e continua sendo o homem mais rico do mundo ainda. E é quando se faz, o que ele não faz hoje que ele faria antes da separação. Então, assim, funciona muito bem essa análise em níveis tão absurdos, porque dessa maneira a gente consegue pensar e avaliar com a devida, com o prisma correto, né, Luciana? Com o prisma adequado. É essa visão que realmente importa para a gente poder trabalhar nesse conceito de riqueza e de dinheiro.
E a terceira parte, qual é?
A terceira parte tem a ver com a consideração sobre a experiência. Vamos pensar de um modo bem objetivo assim. Quando nós falamos de alguém estar feliz, a felicidade tem a ver com a experiência que ele está passando, aquilo que ele vivencia. Nós vimos bastante já a gente falar histórias sobre isso, né? E se alguém, por exemplo, vai comprar um carro, ou vai comprar uma casa, ou vai comprar uma roupa, ou vai tomar qualquer coisa que vai fazer, e essa pessoa ela tem a vivência ou a convivência ou tem um momento compartilhado com pessoas que ela tem próximo, essa felicidade ela tem uma designação ser epidérmico, né? Se sente na pele aquela alegria, aquela felicidade. Não estamos falando de alguém que chama outras pessoas só poder pagar a conta e ter pessoas próximas, não é isso. Mas é realmente do compartilhar. Então, assim, tem a ver com o fato de que nós estamos em grupos e hoje a capacidade de nós estarmos juntos está muito limitada com a pandemia, mas ainda assim, a gente pode pensar que se nós temos pessoas que são próximas, familiares ou amigos, ou colegas de trabalho, ou qualquer designação que alguém queira dar, e se compartilham momentos de alegria com aquela pessoa, são esses momentos que ficam na memória das pessoas. E aí, neste momento, você pode dizer, aham, valeu, foi legal. Esse ser legal, talvez com dinheiro, fique ainda um pouco mais legal. E talvez sem dinheiro, continue sendo só o legal que já era antes. Mas o ponto essencial aqui tem a ver exatamente com o fato de que a experiência é o fator, né, que não pode ser descartado. Então, vamos resumir aqui a ideia. Se alguém for, neste momento, hoje, numa imobiliária, comprar aquele apartamento maravilhoso, né, que ele sempre sonhou, ele for lá comprar esse apartamento e for morar sozinho, ou for comprar sozinho e for viver sozinho, ele vai estar muito orgulhoso que comprou aquilo e fez aquilo. A mesma coisa com um carro. Vai numa concessionária agora e compra aquele carro sozinho, para andar sozinho no seu carro com os amigos que ele compra. Essa percepção é exatamente o inverso da anterior. Veja que interessante. Então a experiência é a mesma, porém o momento com quem nós estamos juntos, com quem nós temos esse compartilhar de experiência que nos agrega realmente, é o que se pode designar com felicidade. É mais fácil, mais interessante, com certeza, estarmos todos juntos, né, quando for possível, quando não for possível, que nós possamos compartilhar a alegria com gente que realmente conosco faz essa festa. Esse processo todo é um processo de maturidade, né, Luciana? Exige que as finanças pessoais estejam em dias, nós tenhamos condição de olhar o orçamento, olhar o nosso fluxo de caixa, olhar o patrimônio e as questões que envolvem o enriquecimento da família, do grupo, e em cima disso perceber que só o crescer do patrimônio não é o suficiente, mas também o crescer de relações. Eu vou fechar com você agora dizendo uma coisa que eu ouvi faz exatamente, era às 10 para meio-dia, quando eu estava com um grupo de pessoas e um amigo entregou uma garrafa de vinho para um outro amigo e disse, olha, essa garrafa é a melhor garrafa que eu tenho. E aquilo ficou lindo, né? Por quê? Porque era verdade, é a melhor garrafa que ele tinha. E eu, quem recebeu ficou muito feliz, né? Agradeceu, né? Abraços, e isso foi uma felicidade genuína. E esse momento foi interessante. E aí, estava sentado depois conversando sobre isso, e a pessoa que recebeu o vinho, né, disse assim, olha, eu estive esses dias na mesa de alguém e que alguém levou um vinho desse tipo e mostrou o rótulo. Luciana, a garrafa de 18 mil reais. Uma garrafa de vinho. Aí a gente pode pensar, né? Será que a felicidade foi maior num vinho de 50, 100, 200 reais, de mil reais ou um de 18 mil reais? A felicidade não vai ser maior nem no A, nem no B, nem no C, mas sim na companhia e com quem a gente está provando esse tempo de bênção, de riqueza ou de enriquecimento. Porque o dinheiro vale, sim, para ajudar na felicidade. Mas ele sozinho não faz nada sozinho. Não é verdade, Luciana?
Então, a resposta é essa. Dinheiro não traz necessariamente a felicidade, que é bastante relativa, né? Mas é importante manter as finanças pessoais em dia, é isso?
Essencial. Porque se tiver com o dinheiro, com as contas estouradas, com os saldos descontrolados, a pessoa não vai conseguir dormir, não vai conseguir abraçar.
Por mais otimista que seja, né?
Exatamente. Né?
Não vai ter tranquilidade.
Exatamente isso. Então, o momento nosso que a gente vive hoje, de uma série de processos que envolvem saúde, que envolvem trabalho, envolvem família, envolvem relacionamento, né? Alguns podem imaginar que o dinheiro é que vale tudo porque é esse que compra uma série de questões. Sim, o dinheiro ele dá condições de realizar. Mas o realizar tem um prazer maior com pessoas que estão do nosso lado, que nos amam, que a gente também pode amar. Na verdade, Luciana.
É isso aí. Professor, muito obrigada, hein? Uma ótima tarde e até a semana que vem.
Até a semana que vem. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, você pode mandar uma mensagem por e-mail para cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br ou também para o nosso WhatsApp, o 998779550.